Também eu gostaria de dar as boas-vindas de coração a todos no precioso nome do Senhor. E eu peço, sinceramente, vamos ser abertos, simplesmente abertos diante do Senhor, para receber a sua palavra e permitir que seu Espírito atue em nós, não apenas no final da reunião, mas durante todo o tempo. Todos nos enviam saudações calorosas, afinal estamos intimamente unidos a muitos, muitos em todo o mundo, por meio da palavra e do Espírito, no amor divino. Não se trata de uma organização, mas de um organismo vivo que se une cada vez mais intimamente. Como já dissemos algumas vezes, políticos também já afirmaram, cresce junto o que pertence junto. E os membros do corpo de Jesus Cristo, eles pertencem juntos e eles crescem juntos. Nisso nós cremos. E quem não sente isso, que peça a Deus para que, pelo Espírito, seja batizado no corpo do Senhor, a fim de poder crescer em união e ser uma parte, um membro do corpo do Senhor. O irmão Matias já expressou pensamentos maravilhosos. Quando estou em viagens e palestras, então é necessário naturalmente uma certa estrutura para mostrar o que Deus fez e também apresentar as provas do que Ele está fazendo agora. E o maravilhoso foi, no início, que nossos irmãos do cristianismo primitivo fundamentaram o processo divino de salvação em uma base bíblica já predita na palavra profética e puderam dizer: aqui se cumpre o que está escrito no profeta Isaías, aqui se cumpre o que está escrito no profeta Malaquias. Assim, eles fundamentaram o início da história de salvação divina da humanidade na palavra profética. Talvez apenas mais um pensamento que também foi mencionado a respeito do número 7. Aqui eu gostaria de ler de Apocalipse 5, Apocalipse 5, a partir do versículo 6. Pois Deus pode, de fato, representar simbolicamente algo por meio de certas coisas. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 6. Então vi, no meio, entre o trono e os quatro seres viventes, de um lado, e os anciãos do outro, um cordeiro em pé, como se tivesse sido imolado. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ora, nós sabemos que existe apenas um Deus e apenas um Espírito de Deus, mas esse único Espírito de Deus atua ao longo das sete eras da congregação. E assim, João viu não apenas um castiçal de ouro, ele viu sete castiçais de ouro. O castiçal representa a congregação. No entanto, não há sete congregações, há uma única congregação, mas essa única congregação passa pelas sete épocas. E é por isso também os sete anjos, representando as sete estrelas na mão do Senhor, ressuscitado e exaltado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, versículo 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita bem como dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete congregações, e os sete castiçais são as sete congregações. Nós somos tão gratos a Deus porque na palavra não surgem apenas perguntas, mas as respostas já foram dadas. Nós temos que apenas encontrá-las e então teremos a orientação correta e revelação por meio do Espírito Santo. Eu creio que nosso amado irmão também queria ressaltar que agora, no final, tudo precisa ser reestruturado a partir dos fundamentos bíblicos. E nós somos tão gratos a Deus por Ele não apenas ter enviado seus profetas cedo e tarde, mas também profetas com uma missão na história da salvação. Afinal, a Bíblia diz, Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Assim que está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 28, e assim está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e em muitas passagens, especialmente nos Atos dos Apóstolos, nos é relatado que havia profetas e ensinadores nas congregações. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 14, que falem dois ou três profetas e os demais que julguem. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29. Da mesma forma que falem apenas dois ou três profetas e os demais formem seu próprio julgamento a respeito. Esses são os profetas que fazem parte do quíntuplo ministério, os quais têm o direito de compartilhar a palavra profética com a congregação. Mas quando se trata de questões relacionadas à história da salvação, então outras passagens bíblicas se aplicam, por exemplo, Amós, capítulo 3, que diz que Deus não faz nada sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Em 1 Coríntios 14, podemos continuar lendo, mas se a outro que ainda estiver sentado for concedida uma revelação, o primeiro deve calar-se, e aquele qual foi concedido uma revelação, esse deve então falar. Talvez devêssemos ler o versículo 30 de 1 Coríntios 14 para que todos saibam, compreendam e possam então ordenar isso. 1 Coríntios 14, versículo 30. Mas, se a outro que ainda estiver sentado for concedida uma revelação, o primeiro deve calar-se, pois todos vocês podem individualmente atuar como oradores proféticos para que todos recebam instrução e todos sejam exortados. E ainda está escrito que os espíritos proféticos estão sujeitos aos profetas. Essa passagem refere ao quíntuplo ministério dentro da congregação. Agora vamos ler em Amós, capítulo 3, Amós, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Amós 3, 6, 7 e 8. Será que a trombeta soa em uma cidade sem que o povo se assuste? Acontece algum mal em uma cidade sem que o Senhor Deus o tenha causado? Não, Deus o Senhor não faz nada sem antes revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não se assustaria? Deus o Senhor falou, quem não falaria como profeta? Portanto, quando se trata de ordenar essa parte final da história divina da salvação, então nós temos que, de fato, tomar como base, tanto para a congregação quanto para Israel, as passagens bíblicas correspondentes. Todos nós sabemos pela palavra de Zacarias, capítulo 4, e do Apocalipse, capítulo 11, sobre as duas testemunhas, que também são descritas como as duas oliveiras, que estão diante do Senhor da terra e que por 3 anos e meio levarão a palavra profética ao povo de Israel. Nós percebemos, portanto, quando se trata da história da salvação, Deus não envia evangelistas vindos de qualquer lugar, mas então Ele envia profetas, pois trata-se da palavra profética e do período profético na história da salvação. Por que deveríamos nos surpreender se Deus, em meio a todos os teólogos, todos os evangelistas e mestres autoproclamados, se Ele se reserva o direito de enviar um profeta, como Ele prometeu, para redefinir a orientação divina e corrigir o que deu errado? E para isso temos a passagem bíblica: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E como já foi mencionado, quando se trata do povo de Israel, dois profetas surgirão segundo o modelo de Moisés e Elias, para conduzir o povo de Deus de volta ao Senhor, pelo menos na primeira etapa, os 144 mil, o restante se juntará mais tarde. Então, é necessário, nessa parte profética da história da salvação, os acontecimentos da salvação na base profética, e isso significa na palavra profética, tal como foi feito no início por nossos irmãos. Não foram apenas Mateus, Marcos e Lucas que fizeram isso. Quantas vezes Paulo, especialmente na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, utilizou passagens bíblicas da palavra profética para repetidamente fundamentar tudo na base profética. E Pedro expressa isso com as seguintes palavras: assim, temos ainda mais firme a palavra profética que possuímos, a qual brilha como uma luz clara em um lugar escuro. E ainda há essa bela frase: e vocês fazem bem em prestar atenção a ela. Vocês fazem bem em prestar atenção a ela. Os discípulos, naquela época, prestaram atenção a ela. Eles sabiam, assim está escrito, e assim se cumpriu. E com isso, veio convicção da fé em seus corações. Não uma certeza que eles mesmos trouxeram ou criaram, mas uma convicção de Deus com base na palavra escrita. E a palavra se fez carne e habitou entre eles, e João relata isso: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim podemos simplesmente nos alegrar pelo fato de termos recebido, em meio a todas as direções, a orientação divina. Naturalmente que também nos dias de hoje há pessoas que dizem o que está escrito no capítulo 2 de Miqueias, a saber: deixem de pregar profeticamente. Eles não querem isso. Querem ouvir histórias, uma bela explicação, com alguns detalhes, para que as pessoas tenham entretenimento e depois, de alguma forma, entretidas, voltem para casa felizes. Não, nós nos reunimos na presença de Deus, não para passar o tempo, nem para decorar um belo ambiente, mas para permitir que Deus chegue ao seu direito conosco, para que Ele fale conosco por meio de sua palavra e nós recebamos orientação, instrução espiritual e divina, a fim de que saibamos o que temos que crer e em quem temos que crer e qual é a nossa posição espiritual que temos que tomar. Em Miqueias, no capítulo 2, está no versículo 6, Deixem de pregar profeticamente, pregam eles. Não se prega esse tipo de coisa. Quantas vezes percebemos isso também em nossos dias? Se certos mistérios da palavra foram revelados por meio do ministério profético, desde a queda no pecado até o Apocalipse, ouçam uma vez os pregadores dos nossos dias. Não veio alguém naquela época, um dos maiores, que construiu a Universidade de Tulsa, e disse: irmão Branham, se você continuar pregando assim, pare com isso, pare com todas essas coisas. Deixem de lado a pregação profética, assim eles pregam. Mas é justamente por isso que estamos em uma era profética, para que a palavra profética seja colocada no castiçal. Tudo mais pode ser encontrado em qualquer lugar. Deus tem o direito de chegar à palavra e Ele fala por meio da palavra profética. E mais adiante, nesse mesmo texto, disse também que se deve ensiná-los como devem beber, que vinho devem escolher e assim por diante. Eu leio o versículo 11, no mesmo capítulo, Miqueias 2, versículo 11. Sim, se viesse alguém que seguisse o vento e lhes apresentasse mentiras e enganos, vou pregar-lhe sobre vinho e bebidas alcoólicas, esse seria um pregador para esse povo. Sim, se alguém vier e disser, com vinho e assim, assim, der algumas regras do ponto de vista moral, então todos se curvam e dizem, oh, esse é um homem muito piedoso. Afinal, o que um piedoso faz em casa, ele não conta às pessoas, ele só diz o que elas devem fazer. O que ele faz, ele não conta para ninguém. Já percebemos isso há muito tempo. Portanto, tudo se repete o que está escrito na palavra de Deus. Nós não somos pregadores para dizer o que vocês devem comer ou beber, pois o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em amor, alegria e no Espírito Santo. Mas agora vai mais adiante, mais precisamente em Miqueias capítulo 2, a partir do versículo 12. Vou reunir todos vocês, Jacó, vou juntar o que ainda resta de Israel. Vou uni-los como ovelhas no curral, como um rebanho no pasto, de modo que forme uma multidão repleta de pessoas. Deus quer reunir, Deus quer unir, Deus quer fazer do seu povo um só coração e uma só alma. E o mais belo é que Ele quer adiante de nós. E é isso que nós queremos ressaltar hoje, nesta hora. Ele quer ir à frente, Ele quer reunir, Ele quer chamar para fora, Ele quer falar conosco, Ele quer estar conosco, Ele quer ir adiante de nós. Vamos ler o versículo 13. À frente deles marcha, então, e aqui temos que, de fato, corrigir a tradução de Menge. No texto original, não consta aqui a palavra carneiro, mas sim abridor de caminho. E quem tiver a tradução Lutero ou a tradução de Brockhaus e outras, encontrará essa palavra abridor de caminho também na tradução. Aqui está o que diz no texto original. À frente deles avança o abridor de caminho. Eles rompem as fileiras, atravessam o portão e saem. Seu rei marcha à frente deles e o próprio Senhor à frente deles. Às vezes nós oramos ou falamos de um avanço. E isso só pode acontecer se o que abre o caminho nos preceda. Não se trata de um avanço por nossos próprios esforços, com isso não iríamos muito longe, mas de uma ação divina e sobrenatural em nós e por meio de nós, de modo que todos sejam levados juntos. E eu creio que assim como aconteceu com o povo de Israel reunido, o Senhor também estará conosco. Ele irá e tem que, de fato, ir à nossa frente. O povo de Israel, especialmente os 144 mil, será então mostrado com o Cordeiro no Monte Sião. Eles não estão sem ele, estão com ele e ele está com eles. Existem promessas na palavra de Deus que nos foram dadas para esses dias. É claro que também há promessas que se aplicam para todos os tempos. Por exemplo, Mateus 28, versículo 19. Lá está a conhecida palavra escrita como último versículo do Evangelho de Mateus, Mateus 28, versículo 20. E ensinai-os a observar tudo o que eu vos ordenei, e saibam bem, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Não apenas a promessa de estar conosco e ao nosso lado, mas também de habitar em nós, tomar morada. Então, Ele é o poder divino em nós, do qual precisamos para podermos seguir adiante com Ele. Lemos no Evangelho de João, no capítulo 17, João, capítulo 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que alcancem a perfeita unidade. Eu estarei com vocês todos os dias, e depois eu neles. Ele queria tomar morada em nós por meio do Espírito Santo. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas quando eu partir, enviarei o Consolador a vocês. Ele estará em vocês e os ensinará todas as coisas. Essa é a unidade divina. Eu neles e tu em mim, para que alcancem a plena unidade. Voltemos a essa palavra de Miqueias capítulo 2. Assim como o povo de Israel é reunido de todos os povos, línguas e nações e retorna à terra da promessa, assim também a noiva do Cordeiro é reunida diante de todos os povos, línguas e nações, de todas as correntes religiosas e denominações, e se firma, toma sua posição na palavra prometida de Deus para os nossos dias. Nós compreendemos o suficiente que tudo o que Deus faz, Ele não faz por suposição, nem da maneira que você e eu queremos. Ele faz de acordo com a sua palavra. Deus está vinculado à sua palavra. E por isso também essa observação, Ele não faz nada sem antes revelar seu mistério, seu conselho, seu propósito aos seus servos, os profetas. Aqui, na reunião do povo de Israel, não se trata apenas de uma reunião, mas o próprio Senhor caminha à frente daqueles que foram reunidos e que passarão a viver na terra prometida. Ele caminha à frente deles como aquele que abre caminho. O que podemos fazer sem ele? Digam vocês mesmos, nós poderíamos dar um grande impulso e então, o que aconteceria depois? Mas se ele for à nossa frente, se ele assumir o controle da situação, se ele puder nos dizer, fiquem tranquilos, eu lutarei por vocês, eu irei à frente de vocês, então temos a convicção de que tudo vai dar certo. Se um ser humano tivesse que fazer, como já foi dito, poderíamos dar um poderoso impulso. Afinal, não saberíamos nem mesmo que precisaríamos superar, e também nesse caso estaríamos apenas supondo, mas Deus sabe todas as coisas. Ele conhece os obstáculos. Ele sabe o que precisa ser ultrapassado, o que precisa ser colocado de lado, o que precisa ser arrumado também na nossa vida. Ele sabe isso. Ele conhece os pontos que nós não conseguimos superar. E então, Ele quer ser aquele que pode levar a vitória em nós e a sua plenitude. A fé já é a vitória. Quando então o vencedor do Gólgota transforma essa fé, que afinal já é a vitória, em uma realidade divina e nos concede essa conquista, esse avanço pela graça, então não se trata mais da sua tentativa nem da minha, mas da obra de Deus por meio do Espírito Santo em cada um de nós e também em toda a congregação para a glória do Senhor. E então ninguém mais poderá dizer, isso foi o irmão fulano quem estava no comando, mas todos exclamarão, isso foi obra do Senhor. Que seu nome seja altamente exaltado e louvado. E é por isso que Deus nos fez tão dependentes dele. E nosso Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. É necessária a união com ele, a videira cuja vida então flui para todos os ramos. Eu vou ler novamente de Miqueias 2, versículo 13. À frente deles avança então o abridor de caminho. Essa é a sua tarefa. Ele vai à nossa frente. Mas ainda está mais aqui. Eles abrem, atravessam, abrem caminho. O abridor de caminho faz o que nós não podemos fazer. Mas então nós temos que compreender que o avanço partiu de Deus. E assim também nós precisamos avançar, não apenas ficar observando, mas reconhecer o que Deus preparou para nós. Por isso está escrito, e eles avançam, eles atravessam o portão e saem. Seu rei marcha à frente deles e o próprio Senhor à sua frente. Eu creio que todos nós gostaríamos de vivenciar isso. E eu estou convicto, como já dissemos muitas vezes, de que isso é de fato obra de Deus e a causa de Deus. Afinal, não estamos aqui em nosso próprio nome, não com nosso próprio programa, mas podemos dizer com sinceridade e verdade que Deus nos colocou neste tempo. E podemos ir ainda mais longe e dizer que Deus nos colocou nesse tempo bem no meio de seu plano de salvação. Nós não temos outra escolha e nós cremos que Ele também nos precede para aplainar os caminhos difíceis, para abrir caminho onde não conseguiríamos para afastar e limpar o que seria pesado demais para nós. Pois vejam, nós, como congregação, ainda não nos elevamos à posição em que Deus realmente deseja nos colocar. Até o momento, ainda vivemos aquém do nosso potencial, do nosso direito. Será que compreendemos isso? Deus nos prometeu mais. Mais deveria acontecer. Se a plena restauração é a ordem do momento, da hora, então, não apenas na teoria, mas também na prática. E todos nós percebemos que esse avanço ainda não é exatamente como gostaríamos que fosse. Que a partir de hoje seja nosso motivo de oração poder dizer ao Senhor: vá tu à nossa frente, nós ouvimos o teu chamado, nós cremos naquilo que tu disseste de todo o coração, mas veja a nossa fraqueza, sejas tu a nossa força, vá à nossa frente como aquele que abre caminho, vá à nossa frente. E então temos que estar prontos, como está escrito aqui, eles abrem então caminho. Nós nos unimos ao vencedor do Gólgota para tornarmos nós mesmos uma multidão vencedora, pois ele venceu e nós também devemos vencer. E nós cremos que estamos entrando nesse tempo em que Deus se glorificará realizando coisas que nem sequer podemos imaginar. Também para isso há uma promessa na palavra de Deus de que Ele fará coisas que nunca imaginamos que Ele faria. Por exemplo, em Jeremias 33 está, Jeremias 33, versículo 2, assim diz o Senhor, que realiza tudo, o Senhor que concebe para também realizar. Senhor é o seu nome. Aqui aparece em grande parte o Eterno ou Javé. Em seguida, no versículo 3, chama-me e eu te responderei e te revelarei coisas grandiosas e inacreditáveis, das quais até agora nada sabias. Quando Deus se propõe a fazer algo especial na terra, seja na época da saída de Israel do Egito ou em outros tempos, então Deus deixa que o sobrenatural aconteça nessa terra entre o seu povo, a fim de provar a sua presença e confirmar a veracidade da sua palavra naqueles que creram e seguiram. Sempre Deus confirmou sua palavra naqueles que acolheram suas promessas no tempo determinado e creram nelas de todo coração. Se nós sabemos então que Ele deseja estar conosco e em nós, e nós cremos que Ele tomou morada em nós, afinal está escrito, para que Cristo, pela fé, habite em nossos corações. Está escrito, vocês são o templo do Deus vivo. Eu gostaria de ler essa passagem da carta aos Coríntios, para que todos nós compreendamos o que o Senhor planejou para a congregação. 2 Coríntios, capítulo 6. Aqui vamos ler apenas os últimos versículos. 2 Coríntios 6, talvez a partir do versículo 16. Como o templo de Deus se concilia com os ídolos? Afinal, nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei entre eles e andarei entre eles. Há um hino que também costumamos cantar. Ainda hoje, ele caminha pelas nossas ruas. Ainda hoje, ele fala, ainda hoje, ele age. Aqui está escrito, eu habitarei e caminharei entre eles. Não apenas morar, mas também andar. Sim, como ele pode habitar aqui? Como ele pode andar aqui? Ele toma morada em todos seus filhos e filhas, e por meio de nós, ele deseja manifestar sua presença aqui na terra. Nosso chamado é um alto chamado e santo chamado que Deus colocou em nossas vidas. E o que nós vivemos agora, não o vivemos mais para nós mesmos, mas na fé no Filho de Deus, e colocamos a nossa vida à disposição dele. Eu habitarei entre eles e caminharei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o versículo seguinte esclarece a que grupo essa palavra foi dirigida. Versículo 17. Por isso, saí do meio deles e separai-vos, ordena o Senhor, e não toquem em nada impuro. Assim eu vos receberei e serei vosso pai e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E logo em seguida estão as palavras, no primeiro versículo, no capítulo 7, visto que temos tais promessas, amados, portanto, visto que temos tais promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito e alcancemos plena santificação no temor de Deus. Ambos são necessários, tanto um quanto o outro. Deus quer fazer de nós seus templos, pessoas nas quais Ele pode morar e caminhar, por meio das quais Ele possa realizar o seu conselho divino de salvação aqui nesta terra. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo pôde dizer, referindo-se ao seu corpo, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Assim também ele, por meio da redenção na cruz do Gólgota, ele criou para si um corpo, pois assim está escrito no Antigo Testamento, no Salmo e na carta aos Hebreus. Para fazer a tua vontade, eu vim e tu me preparaste um corpo. Era Deus em Cristo, e hoje é Cristo em nós, a esperança da glória. E se Ele tomou morada em nós, que então compreendamos isso pela fé e também o coloquemos em prática, que não somos nós, por conta própria, que enfrentamos tarefas extremamente difíceis, mas Cristo em nós é o poder de Deus, capaz de realizar tudo o que precisa ser feito pela graça em nós e por meio de nós. Paulo escreve, afinal, que o poder não se manifesta como proveniente de nós, mas é o poder de Deus que se revela. Portanto, Deus sobre nós, Deus conosco, mas também Deus em nós. E há essa passagem maravilhosa na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. 1 João 4, versículo 4. Vocês, filhinhos, são de Deus E os tem, ou seja, tudo que é errado, venceram, porque aquele que está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. Também isso temos que aceitar na fé como verdadeiro. Não que nós nos vejamos sozinhos diante de quem sabe quais dificuldades e as encaremos dessa forma, mas simplesmente digamos em silêncio na fé: Senhor, para mim isso é difícil demais. Eu não sou capaz, mas tu que estás em mim já realizaste isso. Tu já o fizeste. Por favor, realiza isso agora por tua graça e deixa-me seguir-te. Como já lemos no livro de Miqueias, à frente deles, o abridor de caminho avança. Eles avançam, atravessam. Eles o seguem. Eles não vão à frente dele, ele vai à frente deles, mas eles o seguem nessa investida, nesse avanço divino. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Há uma passagem que se refere aos 144 mil naquele tempo, em Apocalipse 14, lá está escrito: e eles seguem o Cordeiro para onde ele quer que ele vá. Ele, o abridor de caminho, à frente deles, mas eles também acabam avançando e eles seguem aquele que lhes abriu o caminho por entre todas as dificuldades. O mesmo tem que acontecer conosco. Ele é aquele que rompe todas as amarras, ele é aquele que nos concedeu a vitória pela graça. Não queremos ficar apenas observando, mas sim segui-lo. Eu me alegro com esse texto. Na ponta deles, à frente deles, não um profeta, não um mestre, não uma personalidade, mas Deus pessoalmente. À frente deles, o abridor de caminho segue em frente, avança. Eles avançam, atravessam o portão e saem. Estão em liberdade. O avanço já aconteceu, foi o Senhor quem o realizou. Não ficamos parados, nós seguimos a Ele. Nós avançamos com Ele e percebemos que, de repente, estamos em um espaço aberto. Tudo foi feito por Deus e nós podemos nos alegrar com isso e ter parte nisso. Há uma passagem, eu creio que está em 2 Samuel, no capítulo 5, onde nos é relatada uma conquista, um avanço que ocorreu nos dias, eu creio que foram nos dias de Davi, 2 Samuel, capítulo 5, qual seja, versículo 20. Então Davi marchou para Baal-Perazim, e depois de derrotá-los ali, exclamou: o Senhor abriu caminho diante de mim contra os meus inimigos. Há uma passagem que também é muito marcante, no qual Davi, ele recebeu elogios para si. Todos vocês conhecem a história de quando ele enfrentou Golias e pegou a funda e acertou o inimigo. Todos vocês conhecem a história. E então cantavam em Israel: Saul matou 1.000 e Davi 10.000. Lá ele era o herói. Mas aqui é diferente. Aqui a honra foi dada a Deus. Não se cantou louvores a um homem a quem Deus havia entregue o inimigo em suas mãos. Aqui a honra é dada a Deus desde o início. E eu penso que assim tem que ser. Pois Davi, com uma funda, não é como se pegássemos um rifle com mira telescópica para acertar lá com precisão. E como já disse várias vezes, Não importa em que direção Davi tivesse lançado a pedra, Deus teria determinado a direção e tudo teria acontecido sem nenhum esforço. Portanto, aqui é o Senhor quem proporcionou o avanço e a vitória. Davi estava ciente disso. Aqui há um poder superior. Com o meu próprio poder, não consigo fazer absolutamente nada. Eu vou ler novamente o versículo 20. Então Davi marchou para Baal-Perazim e depois de derrotá-los ali, exclamou: o Senhor abriu caminho diante de mim contra os meus inimigos, como a água rompe uma barragem. Sim, e como isso acontece, todos nós sabemos, quando a água rompe uma barragem, então não há mais como detê-la. Então ela jorra com toda a força e arrasta tudo consigo. Portanto, aqui Deus rompeu com poder, assim como a água rompe uma barragem, e Davi deu a ele a honra por isso. Quando acontece um avanço e aquele que abre o caminho vai à nossa frente, então todos nós devemos nos guardar de dar a qualquer ser humano, nem que seja o menor agradecimento ou honra, mas somente a Deus que fez isso acontecer. Há uma passagem semelhante que se refere a Baal-Perazim, como lemos aqui no versículo 20. Já lemos isso várias vezes no profeta Isaías, no capítulo 28. Nós lemos essas passagens bíblicas para nos dar nova coragem, pois não somos nós que temos que enfrentar tarefas que somente Deus é capaz de realizar. Nós temos nossas tarefas. Quando se trata da proclamação e de muitas outras coisas, elas nos foram confiadas. Mas há coisas que somente Deus pode fazer e que Ele fará sozinho. Isaías 28, versículos 20 e 21. Pois a cama é curta demais para se esticar nela, e o cobertor é pequeno demais para se enrolar nele. Pois, assim como no Monte Perazim, acabamos de ler isso, pois assim como no Monte Perazim, o Senhor se levantará. E quando ele se levantar, nós também nos levantaremos. Vejam, no Antigo Testamento era assim. O próprio Deus, com a coluna de nuvem e de fogo, ia à frente do povo de Israel. Quando ele se erguia na coluna de fogo, todo o povo se erguia. Quando ele se abaixava na coluna de nuvem ou fogo e parava, todo o povo também ficava parado. Aqui nos é dito: pois assim como no Monte Perazim o Senhor se levantará, assim como no vale de Gibeão, ele estremecerá de ira para realizar a sua obra. E depois segue adiante. Uma obra estranha, e para realizar o seu trabalho, um trabalho incomum. Essa é a santa palavra de Deus. Essa promessa aqui se aplica aos nossos dias, pois aqui não se fala do início, nem do começo de sua obra, mas da realização, da consumação de sua obra. Também isso temos que atentar. Eu vou ler o versículo 21 mais uma vez. Pois assim como no Monte Perazim o Senhor se levantará, eu gostaria de enfatizar, não um ser humano. Deus envia os seus servos e profetas, mas a conclusão de sua obra Essa ele mesmo a realizará. Digam-me, quem seria capaz disso? Não foi Moisés, o grande profeta de Deus, quem disse, se você não vier conosco, se tu não fores à nossa frente, então nem sequer vamos partir. E então ele disse, está bem, então eu irei à frente de vocês. Os profetas têm o direito de cumprir suas tarefas, mas o que Deus reservou para si mesmo, ele mesmo fará. Vamos continuar lendo. O Senhor se levantará como no vale de Gibeão, ele estremecerá de ira. Afinal, o dia da ira está chegando. Está a menção da ira do Cordeiro no Apocalipse, mas Deus, ele zelará por sua obra. Na hora da consumação, todos os compromissos terão chegado ao fim. Eu admito com toda a sinceridade que ontem, durante a conversa com irmãos que tinham opiniões diferentes, simplesmente fechamos os olhos e tapamos os ouvidos de vez em quando para evitar uma discussão. Mas depois percebemos que isso simplesmente não funciona. O Espírito de Deus adverte e repreende. Nós não estamos aqui para fazer compromissos. Nós estamos aqui para lutar pela verdade, onde quer que seja necessário. Não contra pessoas, mas sim pela verdade. Bem, aqui está o texto e continuamos lendo. Ele estremecerá de ira para realizar a sua obra, uma obra estranha, e para cumprir o seu trabalho. Portanto, não o meu trabalho, mas o dele. E é por isso que também cantamos, em breve sua obra estará concluída, ou a obra, de qualquer forma, quando estamos diante de uma obra e participamos dela, trata-se, afinal, da obra de Deus. E quem ler a passagem bíblica sobre o campo de colheita, lá está escrito, rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Não é o nosso campo, não é o nosso trigo. Afinal, está escrito, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ficará sozinho. Mas se cair na terra e morrer, dará muito fruto. E assim, no fim do tempo da graça, como está escrito no Apocalipse, e a colheita estava madura. Está no texto original, estava totalmente maduro, já sobremaduro. A colheita estará madura. E o próprio Senhor enviará seus trabalhadores na sua colheita. É a sua obra, a vinha dele, a sua colheita, a sua congregação, não a nossa, a sua congregação, tudo é dele. Ele pagou na cruz do Gólgota o preço por isso. Também nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas àquele que nos comprou. Nós nos tornamos propriedade preciosa de Deus pela graça. E a partir de hoje, a nossa oração sincera será, ó Senhor, vá à nossa frente como aquele que abre caminho, e nós nos uniremos a ti. Nós te seguimos. Nós abrimos caminho junto contigo. Saímos contigo pelo portão para o espaço aberto. Nós compartilhamos a tua vitória contigo, pois foi para isso que fomos destinados por Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, nosso Senhor. Verdadeiramente, um povo privilegiado e abençoado nesses dias. Quantas vezes já enfatizamos isso? Não fomos nós que nos colocamos nessa posição. Nós fomos colocados por Deus por meio da predestinação e da eleição pela graça, nesta posição divina agora nesses últimos dias, o Senhor, como noivo, precisa, ele tem que afinal ter uma noiva. Ontem os irmãos nos disseram que o casamento já havia acontecido e estava acontecendo. Naturalmente balançamos a cabeça, mas não fizemos muito mais do que isso. Nós achamos que devíamos manter a paz. Eu lamento isso muito, mas eu não queria ser aquele que provocasse lá uma briga. Não, as Santas Escrituras dizem muito claramente em Mateus 25, as que estavam preparadas entraram com o noivo para a ceia das bodas e a porta foi fechada. Hoje, todas as portas ainda estão abertas e o casamento deve acontecer sem que o noivo tenha chegado? Será que um casamento assim aqui na Terra, com tanta confusão, com brigas, com tudo que se possa imaginar, isso é que se chama de casamento? Nós dispensamos isso. Quando chegar o casamento do Cordeiro, então Apocalipse 19 se cumprirá. Alegrai-vos, ó céus, e exultai, pois chegou o casamento do Cordeiro. Não significa alegrem-se em meio a tantas tribulações aqui na terra por uma hora e criem então um ambiente agradável. Não. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Querem que eu leia para vocês? Para que todos saibam que está escrito assim. Apocalipse, capítulo 19. Não vou ler tudo, pois o tempo está passando muito rápido. Apocalipse 19, versículo 1. Então ouvi um ruído que soava como júbilo estrondoso de uma grande multidão que clamava no céu. No céu, não na terra. Não aqui, gemendo um pouco aqui, depois abafando esses gemidos, com um pouco de clima artificial produzido, mas livres de todo sofrimento, tendo deixado para trás a morada terrena, transformados e na glória. E então está escrito aqui, no versículo 7, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois chegou o casamento do Cordeiro, e a sua noiva se preparou ou se equipou, e então tudo mais é descrito. Em seguida está escrito no versículo 10, talvez versículo 9. Então ele me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que estão convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Nós cremos, assim como disse a Escritura. E quem ler Apocalipse 14 com atenção, descobrirá que o canto no céu é tão alto que ressoa até a terra. E os 144 mil aprendem a canção e ouvem o canto vindo do céu no Monte Sião. Eu vou ler para vocês, Apocalipse 14, versículo 2. E ouvi um som vindo do céu, como o ruído de muitas águas e como o estrondo de um forte trovão. Ao mesmo tempo, porém, o som que ouvi soava como o de harpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém conseguia aprender o cântico a não ser os 144 mil que foram resgatados da terra. Então, ouvirá-se o som da harpa, cantar-se-á a nova canção, haverá júbilo e alegria no céu. Amém. O irmão Russo diz, no céu. Graças a Deus que seja, será assim. Imaginem só, estamos aqui juntos aqui por algumas horas e a atmosfera tão agradável de domingo. E então, enfrentamos o dia a dia com todas as suas provações e dificuldades, A alegria ainda não está totalmente presente aqui. Repetidamente vêm provações e tristezas? Não. Quando o Senhor retornar, então se cumprirá o que Ele disse. Eu irei vos preparar um lugar para vocês, e quando retornar, vou levá-los para mim, para que vocês estejam onde eu também estou. Essa é a promessa que o Senhor nos fez. Aqui no capítulo 14 foi falado sobre os tocadores de harpa. Podemos reler isso novamente no capítulo 15. Acontecerá no mar de cristal, não no lago de Constança, nem no lago dos quatro cantões, nem em qualquer outro lugar do lago lá na Suíça, não, no mar de cristal. Apocalipse 15, versículo 2. E vi algo semelhante a um mar de cristal misturado com fogo, e vi aqueles que haviam vencido a besta, sua imagem e o número do seu nome, em pé junto ao mar de cristal, com harpas de Deus nas mãos. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Assim, nas Santas Escrituras, os diversos contextos e os acontecimentos a eles associados nos são mostrados da maneira mais clara possível. Eu creio que foi o irmão Matis quem disse: nós saímos da Babilônia não para causar nova confusão, nem para interpretar novamente. Nós saímos para deixar para trás todas as interpretações que causaram confusão. Nós seguimos o Cordeiro onde quer que ele vá, a ele, o que abre caminho. Nós o seguimos e chegamos a um vasto espaço, mas a esse espaço foram impostos limites divinos. Nós não ultrapassamos a palavra escrita, mas permanecemos dentro dos limites da palavra. Por quê? Porque nos tornamos uma parte da palavra de Deus. Nós nascemos dessa semente pela graça. Vamos resumir do que se trata agora. O povo que está sendo reunido não está sendo reunido em torno de um ser humano. Reúna-me o meu povo. Sempre foi na entrada da tenda da revelação que o povo de Deus era reunido. E o Senhor disse: no lugar onde eu mesmo revelar o meu nome, proclamar e estabelecer, ali eu me revelarei a vocês. Ali eu falarei com vocês. E isso se aplica verdadeiramente apenas onde ele pôde revelar seu nome, onde ele pôde se revelar a si mesmo, onde ele pôde revelar sua palavra, onde ele pode revelar os seus mistérios. Essa é a diferença. Deus nos colocou em solo santo, em solo santo de revelação, e o Senhor que reúne o seu povo vai à nossa frente. Vejam, João, como precursor do Senhor, viveu então o dia em que apontou para Jesus, e está escrito: a partir daquele dia, os discípulos de João seguiram o Senhor Jesus. É muito, muito importante que não falemos apenas do mensageiro e da mensagem, mas que compreendamos para que a mensagem e o mensageiro foram enviados, a saber, para nos apontar para Jesus Cristo, o Senhor e Redentor e a cabeça da congregação. e para nos unir a Ele por meio da palavra e do Espírito. Isso está acontecendo agora com a multidão comprada pelo sangue. Nós cremos de todo o coração na redenção pelo sangue derramado no madeiro da cruz do Gólgota, no perdão de nossas culpas e pecados. Nós cremos que Deus nos nasceu de novo por meio da semente viva e eterna da palavra de Deus, por meio de uma geração pelo Espírito Santo. A palavra, o Espírito e o sangue atuam em conjunto nos crentes. Nós somos reunidos diante do Senhor para segui-lo. E nós sabemos, como nós lemos, Ele se levantará, Ele avançará, como avançou naquele tempo. Ele irá à frente, como já foi à frente. Afinal, Ele sabe que tipo de povo nós somos. Nós somos covardes, somos fracassados e muito mais ainda. Mas Ele é o Senhor, Ele é o Rei de todos os reis. Ele ainda não perdeu nenhuma batalha e também não perderá nenhuma. Ele continua sendo o vencedor do Gólgota. Ali há uma expressão maravilhosa, que Jesus vence, permanece um fato eterno. E nós estamos do lado do vencedor do Gólgota. Ele abre o caminho e nós estamos apenas esperando por isso. Nós estamos apenas esperando por isso para então segui-lo através do portão e nos alegrarmos com o que Ele nos concedeu pela graça. Que também a palavra de Miqueias 2 vá aos nossos corações, para que não façamos parte daqueles que dizem em silêncio: deixem de lado a pregação profética, preguem-nos as coisas que sempre ouvimos. Não, uma tal atitude e forma de falar não se encontrem entre nós. Pelo contrário, ansiamos cada vez mais por ouvir a verdadeira e pura palavra de Deus. O povo de Deus tem o direito, nesses dias, de ouvir a pura palavra, tal como saiu de sua boca. E a sua palavra não é uma mensagem insignificante, como ouvimos ontem à noite, mas uma palavra significativa para os nossos dias e para nós, como o povo de Deus. Para outros, talvez isso não tenha significado, porque eles não se submeteram ao desígnio divino. Para nós, ela tem um grande significado. Graças seja a Deus por isso, e é justamente por esse motivo que, pela graça, desejamos ter parte disso. Aquilo que Deus fez por Israel não teve, afinal, nenhum significado para todos os outros, mas teve um significado imenso para o povo de Israel. O mesmo se aplica ao povo de Deus nesses dias. Naturalmente, que os outros dizem, eles estão seguindo lá um homem lá. Quem eles estão seguindo? A maioria segue o Papa, os outros seguem os bispos e todos, afinal, seguem alguém, só que não percebem isso. Eles só veem a lasca no olho do outro, mas não veem a trava no próprio olho. Graças a Deus, não seguimos nenhum ser humano. Foi o Senhor quem nos chamou. Foi Ele quem disse: meu povo, separai-vos, saí do meio deles, não toqueis em nada impuro. A esse seu chamado nós atendemos e por isso temos a convicção de que faremos parte daqueles que com Deus neste período profético da história da salvação, Ele mesmo fará mesmo a história da salvação ao qual Ele nos permitirá participar do que Ele está levando à plenitude nesses dias. Conforme foi lido na palavra de introdução, assim como no início tudo foi fundamentado na base profética bíblica, o mesmo ocorre agora no fim. E A partir disso, nós reconhecemos que isso só pode vir de Deus, pois o primeiro é também o último. O Alfa é também o Ômega, aquele que começou também concluirá. Que ele consiga conosco finalizar a sua obra pela graça. A ele cabe toda a honra e o louvor em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar e orar juntos. Talvez cantemos o verso, assim como eu sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não o meu poder, somente tu. O teu sangue me purifica dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho, vamos inclinar a cabeça. Eu gostaria de perguntar se há aqui alguém que sinta o desejo de ter parte da obra de Deus, que se sinta tocado e também sinta isso e queira consagrar sua vida ao Senhor. Como já dissemos muitas vezes, somente ali onde Ele começou, Ele pode continuar e finalizar. Nós temos que reconhecer e vivenciar o momento do início dentro de nós para podermos vivenciar a continuação e a consumação. Se o Senhor falou conosco, então deveríamos segui-lo, não endurecer nossos corações, mas nos aproximar dele. Ele ainda hoje chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Nele encontramos o que não encontramos em nenhum outro lugar. A mensagem de Deus, a palavra revelada, é significativa para os nossos dias. Bem-aventurados todos aqueles que encontram graça diante de Deus e ouvem o que o Espírito diz às congregações, recebem em si para terem parte naquilo que Deus faz conforme a sua palavra. Enquanto todas as cabeças estiverem inclinadas, todos os olhos fechados, todos os corações abertos e permanecemos em oração silenciosa diante de Deus, não tenho vergonha de levantar a mão se devemos incluí-los nessa oração. Quem quer levantar brevemente a mão? Muito obrigado, 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 obrigado. Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe a todos juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que falasse conosco de maneira simples, mas incisiva. Nós estamos aqui com a consciência de que Tu estás presente e que tudo está revelado diante de Ti, que Tu não apenas conheces as palavras, mas sondas os pensamentos dos corações, pois Tu sondas até mesmo os rins. Amado Senhor, Tu conheces nossos caminhos, lá onde eles eram tortuosos, endireita-os. Onde estavam errados, corrige-os. Vá à nossa frente, se Tu quem abre o caminho. Nós queremos seguir-Te, nós ouvimos o Teu chamado e viemos até Ti. Vá à nossa frente, fica conosco até o fim. Se em nós o poder vivificador de Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos de todo o coração. Quão clara é a tua palavra, quão compreensível tu a tornaste para nós por meio da revelação e ensinamento do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por teu Espírito ter se tornado nosso Mestre, que nos conduz à plena verdade. Amado Senhor, agora oramos por aqueles que levantaram as mãos e por muitos outros. Tu conheces nossas aflições. Todos nós precisamos de Ti, ó Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Cria em nós a vida divina, ó Senhor. E aceita-nos. Caminhe adiante de nós. Liga-nos contigo e uns com os outros, ó Senhor. Nós te agradecemos por aquilo que tu já fizeste.